O presidente João Lourenço disse recentemente que o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda pode conhecer um desfecho em breve, atendendo aos grandes avanços dos últimos meses nas reuniões do processo de Luanda a nível ministerial. O estadista angolano afirmou que uma cimeira ao mais alto nível ajudaria a desbloquear o impasse para evitar o retrocesso do processo e assegurar que não sejam desperdiçados os entendimentos e ganhos já alcançados, nomeadamente no que concerne a neutralização das forças democráticas pela libertação de Ruanda e a retirada do contingente militar ruandês no território da RDC. Nas últimas semanas se intensificaram os combates no leste da República Democrática do Congo e as partes beligerantes reclamaram a conquista de importantes cidades. As conversações mediadas por Angola entre o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, e o seu homólogo ruandês, Paul Kagame, foram sucessivamente canceladas, sobretudo a mais recente, convocada em meados de dezembro do ano passado. O presidente da República, João Lourenço, vai assumir a partir do próximo mês de fevereiro a presidência rotativa da União Africana, órgão máximo da organização continental. Analistas políticos em Luanda disseram que a segurança, integração económica regional e a democratização vão ser os principais desafios do presidente angolano na liderança da organização continental. Apontam igualmente os conflitos, instabilidades, golpes de estados, fome, miséria como fatores que ainda persistem no continente africano, que exigem coragem e determinação para serem resolvidos. Entretanto, o especialista de relações internacionais, Almeida Henriques, afirma que a mediação angolana no conflito do leste da RDC não pode impor, mas encontrar aproximação entre as partes.
Negociar ou envolver mais três processos. Por quê? Porque, na verdade, seria bom se o estivesse dentro do processo. Mas isso não pode depender apenas do mediador, porque o mediador não é, digamos, um ator que impõe, digamos, a teoria do jogo. Não. Os Estados, os oponentes, devem sempre estar sensibilizados. O mediador procura introduzir no meio da sociedade, digamos, aquilo que é a visão e intenção negocial. Mas cabe a um Estado decidir se concordam com essa porta de educação. Estão presentes, dependendo. Tem sido dificuldades em poder envolver o 23, são apenas de ter, digamos, repercussões elevadas, de tipo negativo, no seu Estado. Então, essa é a razão da expulsão do 23, que hoje, pelo menos, está a ver, não tem grande influência ou influência sobre o movimento de 23. Por quê? Porque a própria oficina já são medidas por várias vezes para essa acusação e com estimativas de cerca de 3 milhões, perdão, de 3 mil efetivos do M23, tem a ver, digamos, com as forças do Ruanda, ou seja, 3 mil homens são ruandeses que apoiam o M23. São notas apresentadas pela própria organização Unidas através, digamos, de um relatório. Isso implica dizer que o presidente Kagame não tem como não assumir, digamos, de facto, tem culpa no cartório naquilo que é o apoio ao M23. Mas vamos colocar de parte as acusações que o A ou B apoia.
Mas o próprio Paulo Kagame disse muito recentemente, ou seja, apelou à República Democrática do Congo para negociar ou dialogar com o M23. Como é que olha para esta posição de Paulo Kagame?
Pois é, isso já discutimos entre um pouco. Significa dizer que o principal ator com quem assistiu o Paulo Kagame se deve negociar para levar a paz na RDC, não é precisamente ir acusando o quadro. Entre linhas, é isso que ele queria deixar. Mas sim, envolver diretamente o M23 no processo para que, de facto, seja ele o ator principal com quem deve negociar a paz na RDC. Bem, eu dizia que, até certo ponto, é fácil para admitir isso. Mas não importa apenas negociar com o M23. É preciso percebermos quem é o principal fornecedor de material bélico, não é? Que tem sido utilizado pelo M23 e qual é o canal de transmissão desse material médico que tem potenciado o M23. Porque se nós cortarmos essa linha da logística militar que apoia o M23, aí é aqui onde vamos saber a comunidade internacional tem que ter, digamos, também uma transparência na abordagem. abordagem desse fenómeno com o fim de guerra.
Almeida Henriques defende, por outro lado, o envolvimento de outros Estados no processo de mediação desse conflito. Ainda assim, o especialista afirma que João Lourenço tem sabido contornar supostos vícios e mãos invisíveis que considera subjetivos.
O que acontece é que, nesta altura, o professor Lourenço sabe que, independentemente de que olharmos esse conflito com a guerra da Ruanda entre os vizinhos, mais importante é estar de ser com os vizinhos, aqui assim é a tradição, estar de ser com os vizinhos, tem sido, digamos, um caso, não poderem apoiar Ruanda a abertura de discussão da participação da RPC. O Uganda, quando na história, conseguiram perceber que é o estado onde que o povo Kagame, digamos, passou a beneficiar de um apoio significativo. E, aliás, não é por acaso que o Ruanda hoje fala de uma empresa e que acusa precisamente, digamos, das grandes ligações que o presidente Kagame tem com Uganda. Logo, quando o presidente Lourenço faz referência a isto, quer dizer que já há um suporte colateral do Uganda em poder, efetivamente, ser parte integrante naquilo que é o processo de mediação. É verdade, o mediador é de Uganda, mas os mecanismos de facilitação não podem ser aqueles de Uganda, mas sim de outros estados que são influentes na região. Aliás, Uganda preside uma das regiões, estamos a falar aqui dos estados que compõem aquela zona, que às vezes também tem criado alguma sombra naquilo que é o processo de mediação, o que estamos aqui a fazer frente. Mas, obviamente, o presidente Lourenço tem sabido contornar os vícios que ainda sejam subjetivos à atenção, e aqui onde o presidente Lourenço, também num dos discursos, ele falava de mão invisível, que estava a mão invisível, algumas estão do Ocidente, mas estão, na verdade, africanas, então todas essas ideias devem ser, digamos, consultadas e, consequentemente, digamos, poderem ser parte daquilo que é a participação da RPC.
Mas, doutor Almeida, como é que tem visto o engajamento do Ruanda neste processo, sobretudo do acordo de Luanda, no sentido de se encontrar um desfecho de estabilidade naquela região?
Bem, para mim, o Luanda nunca foi firme, digamos, neste processo. Tenho os altos e baixos, vamos justificar. Em alguns momentos, por exemplo, faz aquelas digressões, às vezes vai para Kigali, e às vezes também você é capaz de protestar. Quando ele vai para esses dois estados, consegue ser, digamos, uma promessa para um próximo encontro e sem qualquer, digamos, dificuldade. Mas quando chega o momento de se poder realizar esta consulta, normalmente, em algum momento, o Ruanda não aparece sem a grande dificuldade.
Podemos assumir que Paul Kagame tem sido o principal obstáculo na mediação, ou seja, no sucesso da mediação angolana?
Bem, é um dos obstáculos, porque também internamente na RDC há um outro obstáculo que é importante, que é o Zambos. As estruturas políticas, ou seja, particularmente a sociedade civil na RDC, não concorda com a participação do MT3 no processo de negociação. Isso é importante dizer.
Para o analista político Anselmo Kundumola, a mediação angolana tem falhado em optar por uma posição de exclusão e falta de capacidade de incluir outros atores que podem ser fundamentais para se encontrar uma solução mais consensual.
Eu penso que Angola tem falhado num aspecto, porque se não fosse o fenómeno de exclusão que o executivo angolano tem vindo a protagonizar, este problema do Congo teria sido resolvido. Por uma razão muito simples, as negociações têm de facto alguns nós, alguns segredos e alguns detalhes que só aqueles que estão atualizados em matéria de negociação, os peritos de negociação conseguem, de facto, desvendar certos segredos que residem entre as partes. O que acontece é que nós temos o presidente angolano, que chama a si essa responsabilidade, e devia ser, mas que ele monopoliza esta tarefa, esta área para si. E ele não tem, de fato, capacidade de negociar, não tem craqueiro, não tem experiência na área da negociação. Aliás, como bem nos lembramos, nós somos angolanos. Sempre que se falou da negociação aqui em Angola, e durante o período todo que Angola, de fato, viveu e conseguiu alcançar resultados na base da mesa de negociação, foi através da UNITA. E se nós fôssemos, de fato, uma Angola republicana, uma Angola livre, era preciso pegar esses elementos que sempre tiveram nas mesas de negociação, não só a nível interno, mas também sempre dossiês muito complexos, conseguiu-se resolver. Isso devia ter resultado. Por quê? Porque é preciso que o negociador tenha as partes consigo, tenha os elementos, tenha de fato...
Mas, doutor Anselmo, quando fala das partes, está na perspectiva dos beligerantes. Mas, pelo que temos estado a acompanhar, em função deste exercício de mediação que Angola tem estado a realizar, o Ruanda, de quem se dirigem acusações, segundo as quais está por trás deste conflito, ao criar o movimento M23 e outras forças, eventualmente, também tem estado a criar alguns obstáculos, não tem estado a colaborar.
Sim, o Ruanda não vai mostrar a cara. O Ruanda nunca vai dizer, nunca vai assumir. E o que é que está acontecendo? O presidente de Angola está tirado como se fosse uma bola, porque vai, tenta aproximar-se do Congo Democrático, como cada uma versão. Tenta aproximar-se do Ruanda, o Ruanda dá outra versão. E o Jardim também tem outra versão, está bem. Então, é uma complexidade, porque é um jogo de interesse que está ali. É preciso identificar, primeiro, os interesses e, segundo, os atores. Só depois disso você consegue criar uma agenda para poder chamar e convencer as partes.
Anselmo Kundumola defende, por outro lado, que a mediação angolana, para conseguir alcançar os objetivos pretendidos, deve merecer a confiança das partes envolvidas, que, do seu ponto de vista, não tem acontecido.
Portanto, é preciso alguém que tenha essa experiência, essa capacidade, para poder, primeiro, identificar o problema. Segundo, identificar os atores. Quem são os atores principais? Só assim que você consegue desenrolar um conjunto de medidas que lhe dá o sucesso enquanto mediador. Porque o mediador não pode estar apenas a ouvir um lado. Não pode só conversar com um lado. Não vai conseguir. E o que está acontecendo exatamente é isso. O presidente João Lourenço, muitas vezes, convocou as partes, mas sempre faltava um elemento da peça. Ou vem o presidente Kagame, o presidente Tshisekedi, falta o representante do M23, ou às vezes vem o representante do M23, falta o Kagame. Portanto, isto tem que ser, de facto, desenhado numa perspectiva que o medianeiro tenha esta... inspire confiança. E o que está a acontecer é que o mediador não está a ter essa sorte de inspirar confiança, porque as partes simplesmente estão ludibriadas. O Tshisekedi fala a sua versão e o Ruanda também fala a outra versão. Enquanto no terreno as coisas vão evoluindo e temos sinais que a situação degradou-se, há uma progressão muito substantiva da parte das forças M23, o que significa que há uma progressão de conquista de território. Não estamos a falar de conflito, é que Ruanda está a conquistar território. E a parte essencial, onde tem os minérios mais relevantes, é onde está nessa altura a desenrolar, e tudo indica que em breve essa parte vai cair nada do lado do Icatelo. Portanto, é preciso que nos assumamos, é preciso que o mediador, quem tem a tarefa de mediar o processo, seja corajoso, viaje, ou delegue pessoas assim, que possam ter essa capacidade de andar para compreender o terreno, o que é que se passa. É Ruanda, é M23, ou é Congo Democrático? Onde está o problema? O problema reside em quê? Quem são os elementos principais?
Pois,
depois identificados, consegue resolver o problema.
Há um outro aspecto também que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista, é que o presidente João Lourenço, agora muito recentemente, na cimeira extraordinária de Kampala, defendeu que para se quebrar este impacto que surgiu no leste da República Democrática do Congo, ele defendeu uma cimeira ao mais alto nível. Será por aí a solução deste conflito?
E depois também, Arão, temos um outro segredo que temos aqui que desvendar. O presidente João Lourenço não consegue pacificar-se a si mesmo aqui dentro do país. Quer dizer, a imagem corre dessa maneira, por isso é que ninguém lhe dá atenção, porque ele é muito teórico. Ele não pode ser teórico, ele tem que ser um homem pragmático. Ele tem que agir na base da prática, na base dos atos. Ele aqui agora não consegue, não tem coragem de sentar com a oposição para definir as políticas de Angola. Como é que você, que não consegue na sua casa se organizar, vai mandar noutra casa para organizar? Portanto,
por sua vez, o especialista de relações internacionais, Kinkinam Tusamba, chama a atenção para vários cenários que podem influenciar no processo de mediação de Angola para devolver a estabilidade na região dos Grandes Lagos.
A primeira é Angola é mediador deste conflito. O segundo elemento é que Angola, daqui a mais alguns dias, assumirá a presidência da União Africana. A questão é como é que Angola conseguirá influenciar de um lado sendo mediador e do outro lado ter a responsabilidade do continente africano. E que onde um dos grandes desafios é de facto a inibição de propagação de conflitos a nível do continente africano. Quando olhamos para esse cenário na RDC, onde os avanços já chegam ao maciço de uma zona também estratégica para então se aproximar até a província do Kivu do Norte, com certeza conseguimos perceber que alguma coisa está a falhar. Há incumprimento no cessar-fogo, por um lado, por outro lado, há, de facto, aqui uma estratégia de guerra, ou seja, onde ninguém assume a responsabilidade sobre alguma coisa. E o que o Ruanda vai apresentando e desempenha bem este papel, não é por acaso, aqui, na última cimeira, houve um boicote claro que coloca em xeque aquilo que é a estratégia da mediação. Quando o Ruanda não aparece numa cimeira daquela dimensão, e a chamada da atenção sempre foi no seguinte, que era fundamental que o M23 fosse considerado. Eu não consigo perceber. E, aliás, os manuais de relações internacionais...
Dr. Quinquinamo, muito recentemente o próprio presidente Paul Kagame fez um pronunciamento público onde apelou às autoridades do Congo Democrático no sentido de negociarem este conflito com os rebeldes do M23. Como é que difere essa posição?
Não, claramente. Ou seja, se por um lado as pessoas não conseguem perceber aquilo que os especialistas fazem menção, o Mubarak chama a atenção sobre a questão da segurança. E quando o Mubarak e o Peter, que escreve sobre a caça ao homem, e fazendo menção aqui ao Pilar, e conseguimos perceber que as relações internacionais sofreram uma nova conjuntura, onde os autores deixaram de ser apenas estados, passaram também a ser indivíduos, o que significa dizer que o Polkagame claramente vai no seguimento daquilo que nós sempre mencionamos, ou seja, por um lado, Polkagame não assume ônus dessa responsabilidade e está responsável até esta mediária e até está de facto a sofrer esta situação.
A presidência angolana anunciou em agosto do ano passado um acordo para um cessar-fogo na região oriental congolesa do Kivu do Norte. O diálogo mediado pelo governo angolano previa o fim aos conflitos armados entre a RDC e as milícias do M23. Kinkinam Tusamba olha para a violação sistemática deste acordo e a função do mecanismo de verificação.
O caminho para a solução está, de fato, na inserção do M23 neste processo. Não obstante ser apenas autor que tem influenciado negativamente a governação no Congo Democrático, mas é fundamental que você o traga num processo de negociação. Ou seja, está claro quanto a este aspecto. É preciso nós termos aqui alguma coragem. Assumirmos que, de fato, alguma coisa não está a caminhar em condições e trazemos aqui. Quando nós olhamos para a cimeira, se o Guana não fez parte daquela cimeira, o M23 não fez parte daquela cimeira, logo só podemos dizer que alguma coisa não correu bem e claramente aqui chama atenção a quem está a conduzir esse processo da mediação. E nós, enquanto Angola, temos uma imagem a defender neste processo, porque nós partilhamos fronteiras com o Congo Democrático e é fundamental que nós consigamos estancar essa questão da conflitualidade na zona do Congo Democrático e não permitir com que esse conflito evolua para nossas fronteiras.
Mas no teatro das operações militares, está claramente confirmado de que o acordo de cessar-fogo de agosto último está violado e há um mecanismo de verificação onde há um general indicado por Angola que tudo faz no sentido de encontrar um consenso face a este impasse. Será que Angola não tem estado a conseguir influenciar no sentido de se encontrar o caminho mais certo, que era do desfecho deste conflito?
Sim, é parte sim. Há falta aqui um gatejo e uma malandragem política, permita-me que o. É fundamental isso. Nós estamos tendo, de fato, o poder de influência. Uma coisa é dizer potente, outra coisa é como você influencia, de fato, as partes. E uma das partes que nós temos deixado de lado. Nós não podemos ignorar isso. Nós podemos até ter ou dizer que temos alguma influência. Mas é como é que nós conseguimos colocar isso no teatro das operações, essa influência, que seja, de fato, efetiva. É isso que tem falhado. É fundamental que os conselheiros, aqueles assessores que estão, de fato, perto do presidente João Lourenço, porque isso é fundamental para a imagem pessoal do presidente João Lourenço. E também é fundamental para aquilo que é a imagem da Angola. Porque qualquer fracasso...
Mas, doutor, do seu ponto de vista... o que tem estado a falhar em termos daquilo que são os mecanismos que Angola tem estado a usar para persuadir as partes beligerantes no leste da República Democrática do Congo?
Não, a mensagem não tem chegado como deveria chegar. Isso é fundamental. A negociação...
Porque nem a volta vemos o próprio Polcagama a ignorar as várias convocatórias primeiras que foram feitas.
O que significa que a mensagem não chega diretamente, e aquilo que eu dizia, no processo da negociação ou mediação, é fundamental que as partes se comuniquem. Quando não há comunicação, dá de fato aso a esse elemento. O que significa dizer que alguma coisa em termos de comunicação não chega como deveria ser o que seria.
Quinquiram Tussamba, Anselmo Kundumola e Almeida Henriques foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.